muito boa tarde. O Governo Regional conta a partir de hoje com um canal único para que os cidadãos e trabalhadores possam denunciar situações respeitantes a todos os departamentos do Governo Regional. O canal de denúncia do Governo Regional, disponibilizado através da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, permite que cidadãos possam apresentar uma denúncia externa e ainda uma denúncia interna por trabalhadores da Administração Pública Regional. Denúncias que são encaminhadas de forma automatizada às entidades inspectivas regionais competentes na matéria ou ao departamento competente sobre o qual recai a denúncia. Ainda de acordo com o Governo açoriano, este método prevê a possibilidade de anonimato, garantindo a total privacidade e a proteção dos dados pessoais dos denunciantes. No final do ano, o sistema vai permitir realizar denúncias por voz através de uma linha telefónica única e gratuita. O Executivo sublinha que o canal de denúncia do Governo Regional é pioneiro no país e será financiado ao abrigo da Componente 19 do Plano de Recuperação e Resiliência. Este canal integra-se no programa do Governo Regional quanto à modernização administrativa e às boas práticas em matéria de desenho de serviços digitais, permitindo ainda a otimização dos recursos públicos, canalizando-os para um único canal que serve todos os departamentos. Em 2022, a Associação dos Consumidores da Região Açores, a ACRA, registou 149 novos processos. A maioria está relacionada com reparações ligadas a eletrodomésticos e automóveis. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Dados avançados pelo secretário-geral da Associação em pleno dia dos direitos do consumidor, que deixa desde logo um apelo.
A política comercial das empresas, principalmente dos maiores grupos, é nos primeiros 15 dias aceitam o artigo de volta. Mas a partir de 15 dias não aceitam o artigo de volta. Pelo que me é permitido, deixo um apelo aos consumidores que não comprem um equipamento e fiquem 15 dias por usar. Tratem logo de começar a usar o equipamento, porque, portanto, há haver alguma avaria, ela manifesta-se logo nas primeiras vezes e por aí se podem resolver 30 a 40% dos litígios de consumo, na medida em que, normalmente, esses grandes grupos económicos se prontificam para, nos primeiros 15 dias, receber um equipamento com o defeito e entregarem um equipamento de substituição, um equipamento.
O responsável adianta que outros processos se prendem com problemas com crédito, acessórios de automóveis e motorizadas, serviços diversos, eletrodomésticos com avarias irreparáveis, problemas com seguros, telecomunicações, entre outros. Paralelamente a estes novos processos, 147 foram arquivados, por fazendo um total de 296. Por outro lado, Mário Reis lamenta o corte que a ACRA teve em cerca de 10 mil euros por parte do Governo Regional.
Mas o que se verifica é que esta onda a gente sofreu um corte de 10 mil euros para a Associação de Consumidores e para o CIMARA não foi prevista qualquer verba, o que já manifestamos o nosso descontentamento e vamos dar nota disso publicamente, sempre que necessário. Choca-nos que, paralelamente, a Ersara esteja em caixa a 1.300.000 euros, um caixa de vendas aos consumidores, porque não foram capazes, em 2020, de fazer o que tinham de fazer em 2019, em 2021, que não fizeram em 19 e 21, alegadamente por causa da pandemia, em 22, o que não fizeram em 2021, e em 23 voltaram, portanto, têm um orçamento dentro da mesma margem de 2022, mas não foram capazes, e é isto do nosso ponto de vista. Há aqui uma sobre-orçamentação, é uma orçamentação para além da conta. A nosso ver, isso está mal, muito mal. Esse dinheiro é dos consumidores e deve ser devolvido aos consumidores.
No ano passado, a ACRA registrou 78 novos sócios. No âmbito do Dia dos Direitos do Consumidor, a Associação vai desenvolver ações de sensibilização em diversas escolas.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O Chega Açores esteve na Norte Crescente, nas Capelas, onde ficou a conhecer as várias valências e projetos da instituição que promove o desenvolvimento integrado e sustentado das 8 freguesias da Costa Norte de Ponta Delgada, onde desenvolve a sua atividade. Em reunião com o coordenador-geral da Norte Crescente, Miguel Brás, O deputado José Pacheco realçou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por aquela Associação de Desenvolvimento Local. No entanto, reconheceu que são necessários mais apoios, principalmente ao nível de técnicos, para que o trabalho possa ser feito sem sobrecarregar os recursos humanos que se têm desdobrado para acompanhar, visitar e aconselhar as 328 famílias que dependem da instituição, não só ao nível do apoio social.
Se nós conhecermos a realidade de cada um, só mesmo aqueles que precisam é que vão receber. E este trabalho não vai ser feito pelo deputado José Pacheco. Este trabalho tem que ser feito pelos técnicos. Os técnicos que estão no terreno, que vão a cada moradia, vão falar com a família e vamos separar aqueles que querem trabalhar daqueles que realmente não querem trabalhar e encaixaram-se no sistema. Eu penso que uma instituição como o Norte Crescente e outras muitas que andam por aí precisam de ser mais apoiadas, precisam de mais técnicos, porque nós temos que sair dos gabinetes e começar a fazer o trabalho na rua. E não é razoável atirarmos novamente dinheiro para cima dos problemas e criar uma grande injustiça. Eu não consigo explicar a uma pessoa que sai todos os dias de casa com a marmita para ir trabalhar, que o seu vizinho fica em casa a ganhar o mesmo ou mais, porque alguém não fez esta triagem. Isto tem que acabar e tem que acabar já.
O deputado acredita que o problema tem de ser resolvido na raiz e que o facto de ter baixado o número de beneficiários do rendimento social de inserção também fica a dever-se à imigração, ficando os Açores também com um problema de mão de obra.
Eu defendo não só mais fiscalização, mas uma mudança do governo nesse aspecto, porque a fiscalização foi em 2020 que comecei a exigir. Se não há maior fiscalização e o governo regional vem com a cantiga que o RSI está a baixar, eu penso que o governo regional continua a viver numa bolha. O governo regional não percebe que o RSI se baixou, não se deve precisamente ao bom trabalho do governo regional. Deve-se uma coisa terrível, imigração. Porque se o RSI baixasse e o mercado de trabalho não andasse aos gritos a precisar de mão de obra, nós estávamos aqui bem. Mas isto não está a acontecer. Ou seja, continuamos a tirar dinheiro para cima das coisas e não estamos a resolver o problema pela raiz. E nós temos que resolver o problema pela raiz. E mais, eu não posso aceitar viver nos Açores, sendo açoriano, com os Açores a estarem na cauda de Portugal, no que é a pobreza.
José Pacheco, deputado açoriano do Chega.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional tem disponíveis 100 mil euros em 2023 para apoiar o empreendedorismo, criatividade e talento dos jovens no âmbito de um novo programa apresentado cujas candidaturas arrancam esta quarta-feira. O ACT, Programa de Apoio ao Empreendedorismo, Criatividade e Talento Jovem, foi apresentado pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro.
É um programa de apoio ao empreendedorismo, criatividade e talento jovem e, portanto, é neste sentido que o Governo visa aqui apoiar projetos de criatividade, de inovação na área da cultura e da arte. Porque a estratégia deste Governo, diz respeito à juventude, apoiar todos os programas que visam a aquisição de competências não formais, considerar essenciais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Este programa destina-se a jovens entre os 16 e os 30 anos, naturais ou residentes na região, grupos informais de jovens, entidades privadas sem fins lucrativos, artesãos com estatuto reconhecido pelo Centro de Artesanato e Design dos Açores e casas dos Açores com projetos de divulgação da identidade açoriana. O programa está estruturado em 5 medidas, uma das quais para apoiar residências artísticas de curta duração e a outra pretende apoiar a participação dos jovens em ações de formação certificadas no âmbito das áreas criativa e inclui também uma medida para apoiar a concretização de pequenos projetos nas áreas do empreendedorismo e criatividade juvenil que contribuam para o impulso inicial à criação e inovação jovem. O programa vai ainda apoiar o desenvolvimento de iniciativas de alto potencial nas áreas criativa e empreendedorismo que resultem em projetos com impacto na comunidade e ou com expectativa de sustentabilidade e estimular o aparecimento e a divulgação de novos jovens talentos em diferentes áreas criativas, bem como criar condições favoráveis ao mapeamento dos jovens talentos açorianos. O coordenador do programa A a Z, Ler Melhor, Saber Mais e professor da Universidade do Minho, João Lopes, alertou que o nível geral de aprendizagem é baixo e exige intervenção. A divulgação foi feita na Praia da Vitória, à margem da apresentação dos resultados do ano letivo 2021-2022 do programa que ajuda a ler alunos do primeiro e segundo anos do primeiro ciclo com maiores dificuldades.
O que se verifica é que o nível geral é baixo. Em geral, há preocupação de as turmas deverem melhorar significativamente. Aliás, como eu disse, também já criamos um curso de formação, vai ser à distância, podem frequentar pessoas de qualquer ponto do país, e depois vamos fazer um apoio mais próximo, vamos tentar um apoio mais próximo direto às professoras titulares.
Em 2021-22, mais de metade dos alunos apoiados pelo programa A a Z eram da região. O programa abrangeu 336 alunos nos Açores, mais de metade dos 624 do número total dos alunos abrangidos no país. Iniciado em 2019 nos Açores, o programa foi alargado recentemente a todas as ilhas do arquipélago. O presidente da Iniciativa Educação, Nuno Crato, reconheceu que os números de literacia em Portugal ainda são preocupantes.
Cerca de 20% dos nossos jovens têm grandes dificuldades de leitura. E quando esses jovens com grandes dificuldades de leitura não são acompanhados de forma a ultrapassar essas dificuldades, são dificuldades que se repercutem pela vila fora. Praticamente todos os jovens que integraram este programa progrediram a uma velocidade tal que lhes permitiu alcançar a média da turma. Mas nós temos que fazer mais. Temos que fazer com que as médias das turmas, com que todos os jovens tenham uma maior fluência de leitura, porque uma maior fluência de leitura é uma maior capacidade de compreensão e de progresso nos estudos.
Nuno Crato, que foi ministro da Educação, fez uma avaliação muito positiva do programa A a Z. Por seu lado, o presidente do Governo Regional destacou a importância da parceria com a Iniciativa Educação e manifestou a intenção de alargar o programa a todas as escolas do arquipélago.
Não poderíamos ignorar, nem na educação, muitos problemas de insucesso, muitas dificuldades de leitura que é essencial para o sucesso educativo e ficarmos indiferentes. Nós expusemos estes problemas e nós procuramos parceiros para encontrar as melhores soluções. É isso que estamos a fazer. Sem a ilusão que se faz de um dia para o outro, porque é geracional, que é fundamental ter sistema e, sobretudo, também um método para uma década, ou quiçá mais, porque é um programa intergeracional.
José Manuel Bolieira a ressalvar que o problema da iliteracia não se resolve de um dia para o outro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho de Administração do Fundo de Pesca reúne hoje, tendo em vista o eventual acionamento daquele fundo decorrente das condições climatéricas adversas que têm assolado todas as ilhas do arquipélago nas últimas semanas. O Conselho Administrativo do Fundo de Pesca é um órgão consultivo da Secretaria Regional do Mar e das Pescas que tem a competência de avaliar o cumprimento dos critérios e observar para a ativação do Fundo de Compensação. O Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores foi criado em 2022 com o objetivo de atribuir uma compensação salarial aos pescadores açorianos quando, em determinadas situações previstas na lei, estejam impedidos de exercer a sua atividade devido às más condições atmosféricas. Ora, o presidente da Federação das Pescas dos Açores, o Alberto Rita, salientou que estão reunidas as condições para que os profissionais sejam apoiados em, pelo menos, metade do ordenado mínimo regional.
A conclusão que temos é que estão reunidas as condições para que esse fundo de pesca seja acionado. Segundo o que falamos hoje, temos quase certeza que esse mesmo fundo de pesca será acionado com os valores que provavelmente deverão dar metade do ordenado mínimo regional, dado aquilo que está estipulado na portaria do fundo de pesca.
Por seu lado, o secretário regional do Mar e das Pescas admite também que existem condições para acionar este fundo.
Já se verificam as condições para que seja acionado o fundo de pesca, em função do mau tempo que tem atingido as várias ilhas dos Açores nas últimas semanas.
Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas. O presidente da Federação das Pescas dos Açores reivindicou ontem o pagamento de cerca de 16 milhões de euros de apoios comunitários em atraso, relativos ao pouseio de 2021 e também de 2022. O Alberto Rita falava após reunião com o secretário regional do Mar e das Pescas.
Segundo o que foi-nos informado, tudo está a ser feito para que este processo seja acelerado e que logo que isto seja, a portaria saia a nível nacional, também a nível regional já estão organizadas as condições para que as candidaturas sejam feitas com a máxima urgência possível. Isto são valores bastante significativos para os armadores da região. Provavelmente isso, desejamos ter esses valores, as candidaturas ainda este ano a serem elaboradas para ser pagas ainda este ano.
Por seu lado, e sem querer avançar com uma data concreta para que os pagamentos do pouseio comecem a ser efetuados, o titular da pasta das pescas, Manuel São João, adiantou ter esperança de que isso possa ocorrer antes do final do ano.
Demos nota de que aguardamos a legislação nacional, que temos aqui o trabalho de casa feito a nível regional, que será o primeiro aviso que iremos publicar assim que sair a legislação nacional e depois remeteremos a portaria para a publicação, e que, sem querer dar uma data precisa, porque, como sabemos, estamos em mudança de quadros comunitários e, portanto, irá ser recebido durante até o final deste ano, esperamos nós, o valor correspondente a 2 anos.
A dificuldade para o exercício da pesca nos Açores devido ao mau tempo das últimas semanas e o aumento dos custos dos combustíveis e o seu impacto na atividade piscatória foram outros dos problemas discutidos na reunião.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PPM Açores afirmou que vai cumprir o acordo que prevê uma coligação eleitoral com o PSD e o CDS nas próximas regionais e acusou a Iniciativa Liberal de número de circo ao romper o acordo que suportava o governo regional. Paulo Estevão acusou ainda os históricos do PSD de serem maus treinadores de bancada.
As personalidades que têm vindo público dentro do PSD fazer críticas são as mesmas que ao longo de 24 anos perderam todas as eleições. Portanto, como são, digamos assim, maus treinadores de bancada, prognosticaram, assumiram funções durante 24 anos de derrotas e, portanto, perderam todas as eleições. O atual presidente do governo regional foi o único que conseguiu interromper um ciclo de 24 anos de governo do Partido Socialista. Ingerência, por quais ingerências? Da parte do PPM, como eu tive a oportunidade de dizer, nós assumimos sempre a nossa responsabilidade e não temos críticas a fazer ao Sr. Presidente do Governo Regional, muito pelo contrário, tem sido de uma lealdade tremenda. Há evidentemente, por parte do CDS e PPM, presença numa coligação, há uma presença no Governo, mas há um responsável e um líder, esse líder é o Presidente do Governo Regional. Aliás, nenhum partido pode dizer que o PPM quebrou alguma vez algum tipo de acordo. Para nós, um acordo é para cumprir, e nós vamos cumprir o acordo até ao fim.
Paulo Estevão falava em conferência de imprensa realizada em Ponta Delgada a propósito do abastecimento ao Grupo Ocidental do Arquipélago, tendo o deputado regional sugerido que o navio Thor fique exclusivamente ao serviço das Ilhas Flores e Corvo.
Em São Jorge é necessário encontrar outra alternativa. E há uma rota de São Miguel, São Jorge, que é realizada todas as semanas. E essa rota é que esse navio é que deveria transportar o combustível ou então encontrar outra alternativa. Mas se o Thor não tem possibilidades de substituição no Grupo Ocidental, dadas as suas características, consegue navegar naquele mar e consegue fazer a operação nos dois portos, se o Thor não tem um navio que o possa substituir, para a operação de São Jorge é possível substituir o Thor. E, portanto, o Thor tem que ficar concentrado exclusivamente no Grupo Ocidental.
Segundo o líder monárquico, para evitar situações de ruptura e dificuldades de abastecimento, é necessário também um sistema de armazenamento na Ilha das Flores, à semelhança do que já foi feito na Ilha do Corvo. O presidente do Governo Regional visitou esta terça-feira o novo relvado sintético do Estádio João Paulo II em Angra do Heroísmo, destacando por um lado os vários investimentos do atual executivo em equipamentos do género e por outro lamentou a herança recebida.
herdamos num contexto regional vários equipamentos desportivos em fim de vida úteis e que impõem agora uma recuperação, uma renovação e correspondente a mão um enorme esforço financeiro e orçamental. Estamos a fazer progressivamente, fizemos agora aqui em Angra, iremos fazê-lo também em São Miguel, garantindo melhores condições de oferta para a prática desportiva e, desde logo, a introdução do relevado sintético que permite mais utilização para treino, como também estamos a promover, através da Direção Regional do Desporto, a oportunidade de apoiar os próprios clubes e associações esportivas que façam o seu próprio utilização dos seus próprios equipamentos. Achamos que os açorianos têm condições atléticas de excelência. Exortamos a que todos pratiquem o desporto e que o nosso associativismo desportivo possa também, isso em parceria com governos e com instalações públicas, promovendo uma qualificação dos equipamentos desportivos.
José Manuel Bolier em visita à obra do novo sintético de Angra, um investimento de cerca de 200 mil euros. Fica por aqui o Informação Açores desta quarta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.